Também a gente quer desejar uma ótima segunda para quem quer começar a semana buscando bons negócios, novas inspirações aí para sua rotina. No StudioCast de hoje, eu tenho aqui comigo apresentando a Gabriela Oberton. Como é que você tá, Gabriela? Tudo bem?
Tudo bom? Tudo certo. Vamos lá.
Coisa boa. E temos um convidado de extrema importância, que é o Diego Saliba, head da Estúdio Assessoria Financeira, que veio para falar de um tema muito importante. Certo, Diego?
Certo, como é que tá, Matheus? Boa noite, obrigado pelo convite. Gabriela, boa noite.
Excelente. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais desafios e o ponto cego da maioria dos franqueados, certo?
Isso, exatamente.
Para a gente poder começar esse tema, Diego, eu quero que o pessoal de casa possa conhecer você e principalmente a sua trajetória com as franquias, com esse mundo do franchise. Conta para nós um pouquinho quem é o Diego Saliba.
Ótimo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Diego Saliba, então eu sou engenheiro mecatrônico. Né? Já estou há 4 anos no Grupo Estúdio, né? Tem muita gente que vai estranhar, né? Pô, engenheiro no mundo de serviços e principalmente na área que eu comecei aqui, comecei na área fiscal, mas tem muito a ver com os números, né? Tem muito a ver com processo, com metodologia, com transferência de know-how. Então, eu venho do mundo técnico, depois acabei indo para essa área de gestão, trabalhei em multinacionais, tive negócios na área de eletrônico, né? E recentemente aqui no grupo. Conheço o grupo já desde da essência, desde da construção dele, lá da época do Edel, quando era 40 metros quadrados. Então eu acompanhei essa trajetória do grupo, conheço toda a história, quando ela era uma grande franquia, depois quando ela se tornou franqueadora. Então eu acompanho os passos dela. E aqui dentro, hoje, que tem a ver com o nosso tema, eu administrei mais de 100 unidades aqui. Então, depois que tu administra 100 unidades ao mesmo tempo, pessoas novas entrando, pessoas, né, com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, tu começa a identificar um padrão. Dentre as franquias, a gente já sabe o que que dá certo, o que que não dá, a gente tem os 10 passos para se ter sucesso dentro de uma franquia. Então a gente começa a identificar quais são as dificuldades que os franqueados têm e a gente sabe exatamente o que que precisa ser feito em cada caso para ele entrar naquela trilha do sucesso, né? A gente brinca que tem, né, tem o jeito do franqueado, tem o nosso jeito, tem o qualquer jeito e o jeito que dá certo. Então, o que a gente tem que fazer? É conseguir modelar cada unidade que entra aqui para o jeito certo, né? Então, a gente sabe o que tem que ser feito, né? E a gente vê essa dificuldade, esse ponto cego dos franqueados, né?
Perfeito.
Em realmente conseguir construir, né?
Inclusive, aí que está o valor da franquia, né? Entender o jeito certo, a gente que já trilhou esse caminho para poder passar para o franqueado.
Exato, existe um padrão, né? Segundo o Tony Robbins, né? O sucesso deixa rastros, né? Então, basicamente, quando tu adquire uma franquia, isso, tu quer saber ele quer colocar as mãos, os braços sobre o ombro de gigantes, né? Ou seja, qual é o caminho a ser feito, né? E aí o primeiro ponto, hoje a gente vai discorrer sobre eles, mas o primeiro ponto é a questão do planejamento versus execução, né? Então toda franquia, isso vale para o Grupo Estúdio, vale para qualquer outra franqueadora. É no momento que tu adquire uma franquia, a primeira coisa que a franquia tem que fazer é te dar um treinamento e depois ela montar um planejamento. E o planejamento ele vai muito de cada unidade, né? Dependendo da cidade, do estado, do perfil, né? E muito do que o franqueado deseja. O franqueado às vezes entra com um desejo ardente, com 100% de dedicação, e ele quer um resultado acima do que, vamos dizer, que a média da franqueadora tá disposta a fazer, mas ele está disposto a fazer mais que aquilo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: cada unidade, cada cabeça é uma sentença. Então, a gente faz o planejamento conforme as variáveis daquela situação, né? Só que o que a gente vê aí? Onde é que está a dificuldade? Qual é o ponto cego nesse caso, né? Porque parece ser muito simples, né? Não, tem que fazer um planejamento previsto versus realizado e monitorar isso. A questão é que depois que se estabelece um objetivo, e tu tem um objetivo claro em mente, ele é poder, né? Saber disso não, qual é a reta, o que que eu quero. E o planejamento ele tem que discorrer sobre as atividades, né? Porque o objetivo ele é fim. Então eu tenho que conseguir dividir em etapas para eu conseguir chegar lá.
Isso está incluído no know-how que a franqueadora passa
Que a
para o
franqueadora
franqueado.
passa. Isso aí, né, para não dizer 100% das franqueadoras, mas toda franqueadora deveria fazer isso, esse planejamento, ter um planejamento padrão, conseguir identificar o que que o franqueado quer e conseguir conduzir ele para aquilo. A dificuldade que eu vejo no dia a dia é justamente com relação à execução. O primeiro ponto é que aí é uma comparação aqui com o modelo brasileiro e o modelo americano. Né? O brasileiro ele trabalha mensal, trabalha 30 dias, aí chega na última semana, dá aquele sprint. A maioria aí a gente pode até sair do mundo de franquias, geralmente a gente trabalha assim porque a gente tem a visão mensal, né? Já o americano ele trabalha por semana. Então ele faz 4 sprints, né? 4 corridas de 100 metros, então tu consegue imprimir força, velocidade em 100 metros Então tu tá sempre em final de mês com relação ao modelo brasileiro, né? E o ideal então tu fazer um planejamento para 1 ano, 6 meses e de conseguir dividir ele por semanas, porque aí tu consegue ter um monitoramento, porque tu consegue checar e corrigir rápido, né?
Com metas maiores e metas menores. Né?
Metas menores, porque dificilmente tu consegue atingir um grande objetivo porque tu tem que dividir ele em escalas menores, como se estivesse subindo uma escada, né? Então esse é um primeiro ponto. E a dificuldade que eu vejo é que muitas vezes, depois de feito o planejamento, o franqueado, a unidade, ele tem que conseguir executar. E por mais que ele entenda, vamos falar um pouco agora de vendas, né? Porque todas as franquias elas vão ter que vender, né? Algumas vão ter algum modelo que tem um ponto, outra tem um ponto físico, outra não tem ponto físico, mas todas elas vão ter que vender, né? E a dificuldade que eu vejo é o seguinte: na hora que ela faz o planejamento, vamos dizer que o franqueado entenda que ele vai precisar fazer 10 reuniões, realizar 10 reuniões para ter um contrato, para ter uma venda. E aí ele planejou que precisa 10 contratos por mês, por exemplo. E aí então a gente tem
100 reuniões.
100 reuniões, né? 100 reuniões é muita reunião. Mas aí de repente ele divide por semanas, vai dar 25 reuniões por semana, 5 por dia. Ele diz: não, isso eu consigo realizar, porque eu consigo montar uma estratégia, isso vai acontecer. E aí o que que eu vejo? Essa questão do planejado versus execução. O franqueado entra com uma parte emocional, que é o seguinte: ele até entende, na verdade não só o franqueado, nós quando entramos num processo desse, a gente até entende que a gente vai levar 90 nãos para conquistar aqueles 10 contratos, né? Mas o que acontece? Como ele está fazendo aquilo pela primeira vez, transferiu o know-how, recebeu o treinamento, ele tem um planejamento, ele faz 10 reuniões, ele já começa a ficar nervoso. Com 20 não fechou um contrato, ele disse: não é bem assim. E ele começa a duvidar do produto, ele começa a duvidar dele, ele começa a duvidar da escolha dele. E muitas vezes o que te tira de um negócio é a dúvida, né? A dúvida te mata. E aí, tecnicamente, quando tu faz a primeira reunião, tu tá com todo o entusiasmo, tá com a energia, o tubo cheio.
Sim.
Aí na segunda tu já diminui um pouco, porque ele disse que não. O terceiro te disse que ia receber e não te recebe. Um disse que gostou, mas não te atende mais no WhatsApp. O outro tem dúvida, o outro disse que foi falar com o sócio e já não fechou mais. Então ele até entende os 90, mas no dia a dia é diferente. Tu passar pelo processo emocional, pelo processo de execução, e eu tenho que marcar a reunião, e a gente tende a ser otimista, né? Quando a gente faz um planejamento. E aí na execução a gente começa a ver que não é bem assim, porque tem esses fatores emocionais,
É
né?
duro levar um não, né?
E é
Pô, não é
duro levar
fácil.
o não. Tem que ter resiliência. Se a gente tiver que falar de perfil de franqueado, é melhor tu ter alguém com resiliência, alguém com constância, do que um talentoso. Claro que o talentoso, resiliente e com constância,
Vira tudo.
ele vai virar qualquer negócio.
Isso se
Porque
aplica para toda área comercial, você diria?
isso aí até para o esporte, né, se fala isso, né? Essa frase não é minha, essa frase é do Bernardinho, né? Ele dizia assim, né? Num jogo, num campeonato, ele dizia que quando ficava difícil realmente um jogo, ele disse, eu tinha que muitas vezes eu tinha que tirar o cara que tinha talento, porque eu tinha que botar o cara que tinha constância, porque esse cara ele tem uma mente mais preparada, ele entra com ele entra diferente, entendeu? E ele disse assim: pô, muitas vezes então no jogo eu tinha que tirar o talentoso, aí parecia uma decisão errada para quem está olhando de fora, mas ele disse: eu sabia que aquele cara que tinha constância, tinha treinado mais, que naquele momento ele ia crescer. Então a gente vê isso muito no quando tu começa um negócio, começa a empreender, principalmente numa franquia, né? Ou seja, tu precisa ter mais a constância, seguir mais o modelo e ter uma mente blindada, principalmente no início, porque senão a dúvida te tira do negócio.
Sim.
E muitas vezes ela não te tira no início, ela te tira depois, porque é difícil passar pelo processo. E, né, o processo comercial é a parte mais difícil, né? É a parte geralmente dentro das empresas mais bem pagas. Mas essa dificuldade de fazer o planejado versus executado, mas principalmente com a parte emocional em jogo,
Sim.
que é o ponto cego, entendeu?
Mas, Diego, só retomando um pouquinho, né? Acho que quem viu o tema, viu, né, o título hoje desse podcast, a principal pergunta é qual é o ponto cego ou quais são os pontos cegos? Então, pela essa prévia que está nos trazendo, não é um só. São várias características que somadas
Mas
causam
esse
essa.
primeiro eu diria o seguinte: tem que fazer um bom planejamento e um bom plano de execução, e mas principalmente conseguir executar o que tu planejou. Essa é a dificuldade, esse é o ponto cego, porque muitas vezes a gente bota no papel, vixe, isso aí está dentro da empresa, às vezes, independente do setor, a gente bota um planejamento, a gente é otimista, vai para a execução, a gente tem dificuldade e a gente tem que replanejar. Mas esse compromisso de realmente seguir na constância, de, né, apesar da dor seguir em frente, apesar da dúvida tu seguir naquele modelo ali, porque que é o segundo ponto que eu vou falar, depois que tu consegue entender essa mecânica que tu vira, porque uma hora vai dar certo, entendeu? Quando tu fechar o teu primeiro contrato, a tua energia já muda completamente. Pô, a cada 10 eu vou fechar um, e eu fechei depois de 20, tu diz assim, opa, dá certo. Talvez agora nos próximos 5 eu feche, entendeu? Ou talvez aquele que eu apresentei lá no início, que me disse não, ele mudou de ideia. Então, essa mecânica, ele precisa ter tempo para ele viver aquilo e começar a dar certo, né? O foco no planejamento, ele tem que ser em atividade, né? Às vezes a gente fica com muito foco no objetivo. Não, o objetivo, ele tem que estar claro. Mas a atividade, então, na semana, fez as 25 reuniões que tinha que ser ter feito, né? Para a gente fazer aquelas 100 reuniões, para ter os 10 contratos. Não, eu não fiz. Então, na outra semana, eu vou ter que fazer mais.
Tá aí, né?
Então, a dificuldade é imprimir cada vez mais força, cada vez mais velocidade e constância, porque a tendência é quando começa a ficar difícil e começa a levar não, a gente começa a diminuir a intensidade.
Sim.
Então, a gente inicia em cima e começa a diminuir, diminuir, diminuir. Aí, quando a gente tem uma notícia boa, alguém se interessou, alguém fechou, a energia sobe. E geralmente ela não sobe lá no início. Então, ela vai oscilando aqui. Então, a dificuldade é manter essa
Essa
chama, né?
constância.
Essa constância em
Você acha
alta,
que
né?
esse é o perfil? Sou uma pessoa resiliente ou posso aprimorar isso? Posso construir uma mentalidade mais
Não.
blindada?
Exatamente, isso é treinável, é mentalidade. Ele tem que se convencer de forma racional, porque na verdade cada um de nós, ele tem um o inconsciente, o consciente, né, te colocando perguntas a todo momento. Será que vai dar certo? Aí quando dá certo, aí tu pergunta assim, e vai dar certo até quando? E vai voltar a dar errado? E vai voltar a pandemia? Vai ter uma crise? Então a gente está sempre naquela ansiedade. Mas depois que a gente domina o campo, a gente já sabe o que, que mais ou menos vai acontecer, né? Então a gente começa emocionalmente a ficar mais blindado para situações, entendeu?
Perfeito.
Mas resumindo assim, o primeiro ponto que a Gabriela falou é o seguinte: é fazer um bom plano, mas principalmente um bom plano de execução, baseado em atividades, né? Eu vou fazer exatamente aquilo que está na atividade. Se eu preciso 10 contratos, bom, os 10 contratos são consequência daquela semana eu fazer 25. E da outra semana 25. E da outra 25. E da outra 25. Aí depois nós vamos falar de um outro ponto, que é justamente conseguir melhorar a todo momento, né? Porque muitas vezes tu não fechou os 20, fez 25 e não fechou, porque tu ainda não dominou o know-how, tu ainda não está preparado. Mas aí são outros fatores, mas eu vejo é o compromisso da execução da atividade.
É, então, pensando em perfil, claro que o talento ajuda, o dom nato, talvez na parte comercial, facilita, mas o que a gente está vendo aqui, né, pelo que está falando, é que a constância lá no final talvez vire mais do que o próprio talento. Porque o talentoso, mesmo que não feche o contrato, ele acaba talvez desistindo, né?
É o compromisso com a execução dos números, independente do que vai acontecer. Ah, mas hoje eu estou desmotivado. Uma vaga desmotivada. Outro dia eu não vou comentar com quem, né, mas ele me disse assim, pô, mas eu estou com medo. Né? Estou com medo de fazer isso. Eu digo, vai com medo. Vai com medo,
Cresce.
porque eu já tinha passado por aquela situação. Eu disse, vai com medo. Vai com medo que na ação o medo vai passar.
Perfeito.
Então, essa é a diferença do sucesso de. E agora a gente falou de franquia, né? Qual a diferença da franquia que vai ter sucesso, da unidade vai ter sucesso, da que não vai ter? É isso, assim, é a confiança no planejamento da execução. Cara, eu vou executar isso aqui com a mente blindada, porque se eu começar a duvidar, a gente começa a diminuir a energia, entendeu? Então, assim, esse é um ponto crucial. Aí a gente vai falar de características que a gente não consegue dominar, mas a gente consegue ver uma pessoa, por exemplo, quando alguém está altamente determinado, obstinado, e crendo naquele plano, naquela execução, assim, eu vou fazer isso. A gente provavelmente deve conhecer alguém que pega assim, bota um negócio e diz assim, ó, eu vou fazer. Eu vou fazer.
E vai dar certo.
Eu vou fazer e vai dar certo. E aquele cara que às vezes tropeça, mas aí eu senti, aí na semana que vem, em vez de ele diminuir, ele imprime mais força, mais velocidade. Ele estuda ainda mais porque ele não se contenta com aquilo. E ele está acreditando naquilo. Então, obstinação, determinação e crença, né? Crença naquilo que tu,
perfeito.
Que tu botou. Porque senão a dúvida vai te derrubar, vai te tirar do negócio.
Tem uma palavra que é praxis, né? Que é botar em prática a ação. A gente pensa que o nosso pensamento influencia a nossa ação. Mas às vezes pensar o contrário é o que você disse. Agir influencia o meu pensamento. Eu vou fazer e aí, conforme eu vou fazendo, eu vou ver que vai dar certo, né? É a ação influenciar o meu pensamento. Talvez eu não seja um grande fã da Gabi, do Diego, mas eu vou ser gente fina com vocês. Vou começar a me entrosar, a gente vai conversar e com o tempo eu passo a gostar de vocês, né? A minha ação influencia o meu pensamento. Então esse franqueado que vai fazer, que vai pra cima, vai fazer 100 reuniões por mês, vai acabar dando certo, né? A mente vai...
E vocês provavelmente conhecem um amigo, um colega, algum conhecido que quando aquele cara diz assim, eu vou fazer, diz assim, ele vai fazer.
Uhum.
É isso, é o compromisso com não, nem com o plano.
É a disciplina, certo? Né?
É a disciplina, porque muitas vezes tu bota, como eu falei, tu faz um planejamento otimista, mas é quando ele cai para a execução, ele cai compromissado, ele diz assim, eu vou fazer e vou fazer cada vez melhor, e se bobear, ele trabalha para ultrapassar aquilo. E ele é invencível, né? Porque ele está altamente determinado, ele acredita naquilo. Eu vou falar do segundo ponto agora, porque o segundo ponto ele é a criptonita, ele é o antídoto. Mas, tá, mas como é que faz isso, né? Tá, eu entendi que eu tenho que fazer um planejamento, que é meio óbvio, né? Não faço um planejamento, eu sei onde é que eu quero chegar, eu divido em atividades e eu tenho que executar aquele bom plano. A pergunta é como? Ah, essa é a sacada. Então, né, a gente falou do primeiro ponto cego. O segundo ponto cego é o seguinte, muitas vezes a gente fala, a gente sabe, mas a gente não executa. Então, eu anotei aqui. O que acontece? Quando tu vai pro segundo ponto, é um outro modelo americano, e o americano gosta muito de trabalhar nesse formato, assim, de, cara, como é que eu faço? Entrei aqui, já entendi que eu vou fazer o planejamento, eu tenho que executar. E a excelência está na execução. Como é que eu atinjo o sucesso? Como é que eu replico, né? Como é que a gente ensina? Os americanos fazem muito bem isso. Chama maratona. Até a Siri veio opinar aqui. Chama maratona de 90 dias. Então, o franqueado, depois do treinamento, ele fez o planejamento, ele tem que executar, ele tem que fazer uma maratona de 90 dias. Ah, mas eu já estou há 6 meses no negócio, eu estou há 1 ano no negócio. E a qualquer momento tu pode fazer uma maratona. O americano diz o seguinte, que o ideal seria fazer 4 maratonas de 90 dias, né?
Nossa,
fecha o ano. Então, ou seja, tu tá sempre em alta performance. É difícil, porque eu vou explicar para vocês como é que funciona. É difícil tu te manter em maratona de 90 dias, né? Maratona é o seguinte, é tu te manter constante, imprime muita força e muita velocidade. Porque o que eles dizem, né? Eles dizem o seguinte, quanto menor o tempo, ou seja, tu reduzir o que tu ia fazer em 1 ano, tu fazer em 90 dias, então reduzir o menor tempo, maior o resultado, maior o impacto. Então, acontece, quando tu bota uma meta, às vezes, até agressiva, até assim, qual é a média? A média é essa aqui. Não, então bota acima, isso que eu vou fazer em 90 dias. Ah, mas nunca ninguém fez. Não, mas é isso que eu vou fazer. E aí ele bota toda a força, toda a energia dele. O importante, às vezes, é até fazer uma combinação em casa, né? Porque tu vai ter que botar o teu foco lá 100%. Então, quando tu adquire uma franquia, ou a qualquer momento da franquia, do sinal, eu quero mudar o jogo. Eu quero dobrar, triplicar o meu resultado, tu tem que fazer em 90 dias o que tu ia fazer num ano. Então, tu tem que aumentar o teu número de visitas. Tu tem que, e tem muita gente que acha que é só do número, né? Porque os números não mentem, os números são imbatíveis, né? Então, o que acontece? Ele precisa fazer muito no curto espaço de tempo. Então, adquirir uma franquia, fez o treinamento, ele precisa adaptar muito rápido. Então, ele tem que ver todos os treinamentos, ele tem que fazer todas as provas, ele tem que entender todos os contratos, ele tem que fazer todas as reuniões, as semanais, as individuais, ou seja, tudo que a franquia te propor, tu vai absorver e vai engolir muito rápido, e a execução ela vai ser em alto nível, um nível quase que absurdo. Porque acontece, em 90 dias, é o conceito do avião, né? O avião para decolar na pista, vamos dizer que os teus 90 dias ali, tu defina... que é o teu ponto de equilíbrio, teu o payback da franquia, né? A tua pista, né? O que acontece? O avião ele não decola com 30% da força. Ele é na força total. entra na cabine do piloto, ele puxa o manche lá no fundo. Porque o avião ele precisa toda a força, porque ele tem que sair do zero para toda a velocidade, porque no final da pista ou ele levanta voo ou ele vai reto na grama. Então ele imprime 100% da força e ele levanta voo. Esse é os 90 dias. Então ele comprou a franquia, treinou 90 dias, ele com a força total, quando ele chega no final da pista, ele levanta voo. Quando ele chega em velocidade cruzeiro, ele pega o manche e bota 30%. Por quê? Porque ele já embalou. Diminui a força, porque dificilmente tu vai conseguir manter uma toda a tua energia. Tu vai ter que dizer para tua família, olha, eu vou fazer isso aqui durante 90 dias, né? Não me convide nem para ir no supermercado.
Uhum.
Acabou a festa, acabou a janta, não vou em nenhum aniversário, porque 90 dias eu vou tirar esse negócio do chão. Porque ele tem que estudar, ele tem que fazer mais do que ele faz, porque ele tá começando um negócio. Ele tem que errar rápido, ele tem pouco tempo. Porque o que acontece se ele não fizer isso? Não, eu vou fazer. Estava comentando aqui fora do ao vivo, né? Não, eu vou viajar agora. Agora eu vou contratar não sei quem. Eu vou chamar uma empresa de marketing para avaliar. Eu vou fazer no meu tempo. Quando ele for começar, passou 90.
É, exatamente.
Tem que fazer, né? Tem
que fazer. Depois de 90 dias, ele diz assim, eu já estou há 6 meses e o negócio não aconteceu. Eu digo, mas não aconteceu. É porque tu não... Tu tem que encurtar.
Sim.
Que tu ia fazer em um ano, tu vai fazer em 90 dias.
E esse primeiro treinamento é um ótimo embalo pra gente poder começar, né? Sair 100% motivado.
Tu já tá, é o melhor momento, né?
Uhum.
Pode fazer a maratona a qualquer momento, mas se tu fazer no início, é mais fácil, porque a energia tá alta.
Verdade.
A dificuldade é porque tu tem que aprender muita coisa e executar ao mesmo tempo.
Sim.
Se ele for fazer depois de 6 meses, a vantagem é que ele já conhece o negócio, né? Deveria conhecer. E aí ele consegue fazer 90 dias com uma excelência maior, né?
Vai chegar mais alto, né?
É.
Sabe que eu gosto do que o Diego falou de falar pra família? Muitos projetos a gente pensa, não, vou falar pra ninguém não, vou fazer em silêncio. Mas às vezes eu falo pra Gabriela, falo pro Diego, e aí quando chega nos 60 dias eu penso, não posso falhar, porque eu já me comprometi com eles. Eles sabem que eu tô correndo pra isso, então eu vou ter que fazer dar certo, porque não vou decepcionar eles, né? Então, falar pra algumas pessoas específicas eu acho bacana, eu acho que é super válido.
Não é importante fazer assim, não. É, tem que dizer assim,
é um acordo, né?
É, porque senão a família começa a te exigir, né? Uhum. Ah, tu tá trabalhando muito. A família quer te ver bem, né? E não quer te ver sofrer. Aí tá vendo ali, não, tu tá dedicando muito tempo. É, isso não vale a pena. É, tem que ter equilíbrio. Não tem que ter. Nos primeiros 90 dias não tem que ter. E tem um negócio chamado, na verdade, não só em franquia, mas na verdade quando tu abre qualquer negócio, chama montanha russa de emoções, né? O que acontece? Tu vai montar um negócio, tu tem uma ideia nova, uma nova estratégia, teu otimismo tá alto, né? Aí tu bota no planejamento, mas esse negócio agora eu vou decolar, esse negócio vai resolver minha vida e tal. E aí quando ele começa a ter as primeiras dificuldades, ele sobe, né? E a montanha-russa no início, ela sobe devagarinho, né? Tac, 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 tac. Quando ela chega lá em cima, que é o ápice, aí ele começa a sair para vender, ou ele começa a montar, ou ele abriu o estabelecimento, o que acontece? Começa a vir os primeiros problemas, que é normal. Ele não conhece o negócio. Ele levou um não e tal. E aí ele desce. Aí ele vai lá embaixo. Aí ele começa, ele fica triste, ele fica frustrado. Ele diz assim, ah, eu imaginei que era uma coisa, é outra. É, será que eu tomei a decisão certa? A dúvida, né? Mas aí ele persiste, aí ele começa. Aí ele tem os primeiros resultados interessantes. Ou bons, ou ele vai ter as primeiras vendas, ou ele começa a ver o seguinte, não, mas tem gente que gostou, tem gente que entra na loja e adquire, e aí ele começa a ter boas, aí ele volta a energia. Aí ele sobe de novo. Aí a coisa já não vai tão bem, aí ele desce de novo. Então ele oscila, né? Quando tu faz uma maratona, ah, mas tu não vai oscilar. É que não dá tempo de oscilar. Tu imagina assim, tu tá subindo, tu tá energizado. Só que como tu faz muito, ao mesmo tempo que tu desce, tu já sobe de novo, porque é muito intenso. Então eu já fiz um monte de reunião, não tá dando certo, não, mas eu tô fazendo, daqui a pouco eu recebi a notícia boa, eu já subo. Então a oscilação ela é menor, por causa da intensidade, por causa do tempo. Não dá tempo de tu te sentir mal. Tu já tem que ir pro próximo passo, pro próxima reunião, tu tem que ir pro próximo treinamento, tu tem que pedir feedback. Isso eu vejo uma dificuldade. Quando as coisas não estão dando certo, a franqueadora tem que te dar o feedback. Sim. E tu pedir isso, pô, não tô conseguindo, eu tô com dificuldade nesse ponto aqui, como é que eu faço? A franqueadora já passou por isso. Dizer, ó, vai por aqui. Eu acho que tu tá pecando aqui, eu acho que tá errando aqui. Muitas vezes eu vejo que o franqueado, ele tem, às vezes por vergonha ou porque ele acha que deveria saber, que ele vem com o perfil mais adequado. E aí eu vejo que ele tem essa dificuldade de porque ser humilde, né? Dizer assim, não, olha, eu não estou conseguindo, o que que eu preciso fazer mais? Me dá um feedback, tu que está de fora e que tu já conhece. Como eu falei, sem franqueados, eu digo assim, eu já sei onde é que está. Aqui, é um ajuste, ajusta aqui. Esse ajuste. Justamente para ele poder chegar mais perto do jeito que dá certo. Não é nem o nosso jeito, nem o jeito dele, nem o jeito, qualquer jeito. É aquele jeito que vai levar ele.
Perfeito. Segundo ponto. Acredito que eu, Gabriel, o pessoal de casa, já está pensando em começar essa maratona de 90 dias, se não hoje, na próxima segunda-feira. Como é que eu me preparo para iniciar uma maratona de 90 dias? E o que eu tenho que fazer nesse início para poder pegar esse ritmo? Tenho que me preparar.
Na verdade, depois que tu faz o planejamento, não precisa planejar a maratona, né? Tu tem que entrar num processo de execução massiva, né? Então tu tem que entrar, claro que cada franqueadora tem um modelo diferente, né? Mas tu tem que ver quais são as atividades que agregam valor, né? E geralmente se elas estão muito ligadas à venda, né? Tem algumas franquias que tu vai ter que implementar, vai ter que construir a loja muito rápido, a divulgar muito rápido, né? Mas todas elas vão cair na venda. Então, tu conseguir fazer muita venda, e muita venda, ou seja, fazer muita atividade, então muita divulgação, muita indicação, muita parceria, para conseguir chegar naquele volume. Porque eu te digo o seguinte: em 90 dias, se tu fizer de forma muito intensa, até um resultado ruim vai ficar bom. Porque é muito.
O volume é muito
O
alto.
volume é muito grande. E aí, o que acontece? Assim, a tendência é depois de 90 dias, tu olhar para trás e dizer assim: olha quanta coisa eu fiz. E ele vai colher resultado. E aí passa aquele a montanha-russa, porque ele quando ele vai para os outros 90 dias, que a tendência é ele diminuir um pouco a força naquele segundo semestre, porque ele tem que descansar, ele diz assim: eu já passei por isso. E aquela dificuldade que ele tinha, ele já não tem mais. Eu vou fazer um exemplo aqui com o futebol. Todo mundo conhece um pouco de futebol, né? É exatamente o seguinte: tu entra num time e aí tu quer virar um jogador de futebol e tu quer treinar falta. Ninguém fica bom treinando uma falta uma vez por dia. Não, hoje eu vou bater uma falta. Aí passa uma falta. Amanhã eu bato outra. Tu já não lembra mais como é que tu bateu. Então o que que tem que fazer? Tem que chegar e determinar aquele horário e fazer. Bater muitas faltas. Porque tu começa o seguinte: eu estou batendo com o corpo errado. Eu estou batendo com muita força. Eu não estou conseguindo fazer a curva. Então, ou seja, entre uma batida de falta e a próxima, ele faz um ajuste, que ele já fica melhor. A terceira vez, fica ainda melhor. Fica ainda melhor. E ele começa a criar um jeito, e ele começa a aumenta a confiança, ele começa a ver, ele começa a ficar cada vez mais preciso. Ele vê a melhoria no dia. Trazendo para o mundo dos negócios, tu faz uma reunião. O cliente comprou uma franquia, fez um treinamento, estudou tudo que tinha que estudar, porque tu não vai conseguir estudar tudo antes de. Tu vai ter que ir para ação antes de estar preparado. E aí, numa reunião, o cliente te faz uma pergunta. Diz: não sei responder. Eu vi isso, mas não sei responder. Aquela reunião não é boa. A segunda, aí ele já estudou sobre aquela pergunta, na próxima ele vai responder bem. Só que veio uma outra dúvida do contrato. Ele disse: de novo. Só que aí ele aprende sobre o contrato. Na quarta reunião é outra dúvida. Aí, só que na quinta repete o que aconteceu na primeira. Ele disse: ah, essa. E aí ele vai com excelência. E aí eu estou te dizendo a diferença entre tu bater uma falta por dia e tu bater todo dia. Na 20ª reunião, as coisas começam a se repetir. Porque ele vai ver. Identifiquei a dor do cliente. Eles fazem sempre as mesmas perguntas dentro de um
Sim.
produto, né? Qual é o benefício? Quanto é que custa? Como é que eu pago? Quando é que retorna? Então, assim, tudo assim. E as dúvidas técnicas tu começa a dominar. Só que o que tu vai aprender em 15, 30 dias, se tu não fizer de forma intensa, tu vai levar 6 meses. E sabe o que acontece se tu faz de forma pouco intensa? É que nem a questão da falta. Depois de 30 dias, ele te faz a pergunta que tu já não lembra. Porque faz muito tempo. Então, tu não consolidou o conhecimento. Então, tu ser intenso no início, tu consegue te adaptar e adquirir o conhecimento suficiente para entrar no jogo e dizer o seguinte: por exemplo,
Perfeito.
dependendo do produto aqui do Grupo Estúdio, dependendo da reunião, dependendo do produto, eu vou de forma tranquila porque eu já sei as perguntas que vêm.
Sim.
Eu já sei as dúvidas. E como eu já conheço o negócio, fica fácil de tu conduzir o cliente, né? Então, mas é porque já fiz muito do mesmo e eu já adquiri o conhecimento. Quem está começando a primeira vez, não sei, não tem que ver. Eu vou ver, passa em segurança, entendeu? Não tem problema tu passar em segurança, mas que seja
Sim.
um espaço curto, né?
Isso é muito bom, porque é aquela curva de aprendizado, né? Ele iniciou hoje, ele é ignorante e inconsciente. Depois ele é ignorante e consciente. Ele sabe que tem coisas a aprender. Depois ele é habilidoso e consciente. Ele sabe, já estudou, mas ele tem que tentar lembrar, tentar se preparar. E no final dos 90 dias ele tá habilidoso e inconsciente. No momento que você pergunta, eu já sei quebrar a sua objeção automaticamente. Então, tem vendedores que, se você perguntar para ele, não sabe sobre técnica de vendas, só que ele aplica todas, de forma
Mateus,
inconsciente.
isso que tu tá falando é que nem dirigir. Quando tu começa a dirigir, tem que apertar no pedal, tem que trocar a marcha.
Faz tudo
Aí
pensando, né?
tu tem que pensar que tu tem que tirar um pé e acelera o outro, aí o carro apaga. Só que aí depois aquilo começa a ficar. No primeiro momento é isso, é o consciente, né? Tu tá com o racional todo ali. Mas depois o teu racional tu já começa a dominar, né? Daqui a pouco tu tá dirigindo, tu nem lembra o caminho que tu fez. Porque aquilo ali já entrou no teu domínio.
Perfeito.
Então isso não digo que num negócio tu vai conseguir fazer depois, mas depois de 90 dias tu já tá exatamente nesse modelo, tu sente, não, olha, agora eu já sei onde é que pega, tu já tá dando quase, tu tá. Se não tá dando show, tá quase dando. E o teu nível de confiança, ele muda. A tua crença, né? O quanto tu acredita no negócio muda e o cliente sente, entendeu? Provavelmente quando a gente atende, né? Quando a gente é atendido por pessoas diferentes, né? A gente consegue sentir isso, né? Esse aqui domina esse assunto. É com esse cara aqui que eu quero ser atendido. Esse aqui tá aprendendo. Esse aqui não sabe. Esse aqui eu não quero. Eu prefiro aquele. Mas é isso aí, porque aquele ali, a experiência é muito do mesmo, né? Então, essa maratona vai consolidar ele. Independente do negócio, independente se é franquia, se é empreendimento. Mas na franquia isso é determinante, porque ele tem pronto isso, entendeu? Ele não vai ter que entrar no YouTube, não, agora vou ver sobre o produto X, não, vai ver, nós vamos, vai se entregar pronto. Então, fazer a maratona depois, de execução vai fazer tu chegar perto do planejado e o compromisso com o que tu determinou. Então, assim, fazer essa maratona, ela é
Perfeito.
determinante aqui.
Esse franqueado ele tem duas réguas então até agora, pelo que eu entendi. Volume e assertividade. Então, ele tem um volume muito grande e ao mesmo tempo ele está se preparando, ele está melhorando. Então, o volume que no início, começando a maratona, era gigante, 25 reuniões semanais, talvez fechasse uma. No final, às 25, ele está fechando 5. Se a meta dele era 5, ele pode diminuir o volume, ele pode até descansar um pouquinho no final da maratona. Por isso que você falou no início que o ritmo ele pode baixar um pouquinho, né?
É a história do avião. Tu puxa, tirou da pista, tu não precisa manter não, é até desnecessário, entendeu? Tu tem que justamente tirar um pouco, porque tu precisa te recuperar, porque de repente tu pode dar um
Perfeito.
mês de vamos dizer, não digo de férias, né, mas não, eu vou diminuir um pouco durante o mês, porque eu vou continuar fazendo o programa, e depois vou fazer de novo. Esse seria o ideal, né? Agora eu diminuo 30 e vou de novo. Ou se for muito intenso, não, vou dar 2 meses, não pode dar 3, 3 é muito tempo. Ele tem que conseguir fazer no mínimo umas 3 maratonas, né, no ano, porque aí ele colhe resultado. Mas principalmente no início é muito importante. É toda vez que tu quiser tirar o teu negócio de um nível 1 para um nível 2, tu faz uma maratona. E aí, porque tu erra rápido, tu aprende rápido, então tu fica muito melhor, vai para outro nível. Então esse é o antídoto, né? Como é que eu resolvo a questão do planejamento e execução? É com maratona. Seria o
Perfeito.
segundo ponto cego.
Sim.
E o terceiro é o foco em vendas, né? Então, ou seja, fiz um planejamento, botei execução, né? Foco na atividade. E aí eu traço uma maratona e vou, nesse período é foco em vendas, né? E aí, por que que o resultado? Porque a empresa depende de vendas, né? E aí vai muito do que a gente estava falando antes, da questão do perfil, né? Eu não tenho perfil, então nós vamos ter que adaptar. Ah, mas eu não sei vender. Eu confesso que eu, né, formado em engenharia, depois eu descobri que eu, por isso ter aprendido toda a parte técnica, tenho escolhido a engenharia por ser uma questão técnica, né? Sempre gostei de matemática, gostei de números, de estatística, né? Lá pelas tantas eu descobri que eu gostava de gestão, né? Pô, eu gostava de ter o conhecimento técnico com gestão. E eu fui depois me encontrar na área comercial depois de muitos anos. Eu me lembro que eu fiz um curso do Empretec, que é um curso de empreendedorismo realizado pelo Sebrae, ele é credenciado pela ONU, né? Eu queria empreender e eu queria entender qual era a dificuldade entre as pessoas que conseguiram executar e ter sucesso e as pessoas que não faziam, né? Aí eu queria entender qual era a diferença e esse curso foi muito bacana. E durante o curso me deram um feedback dizendo assim, Diego, tu não é técnico, tu não é analítico, eu tinha um perfil, tinha, não tenho, né, um perfil analítico. E esse era, mas tu é comercial, tu tem habilidade comerciais, né? Só que aí eu achava que vender era nato, sabe? Eu disse, não, o cara tem que nascer com esse dom, apesar de, né, sempre fui extrovertido, dizer assim, cara, isso não é suficiente, entendeu? Tem que ter o dom. Porque eu vi, tem cara que vende, tem gente que não vende, né? E eu não entendia isso. E só que eram três instrutores e eles me deram em tempos diferentes esse feedback. Disse, cara, tu é comercial, tu é comercial, tu é comercial. Eu disse assim. Eu disse, não, mas eu tenho que estudar isso, entendeu? Se eu tenho capacidade ou não. E aí eu comecei a me arriscar na área comercial. E aí acontece o que é o terceiro ponto cego dos franqueados, só que eu tive que passar por isso, que eu senti, eu tinha uma crença de que vendas era nato e não é. É técnica, né? Só que o que acontece? Aí tu começa a oferecer, tu começa a ofertar. Se não, venda é ofertar. Quanto mais eu ofertar, mais eu vou fechar, né? Que esse é o primeiro ponto, né? Existe, para se ter sucesso em vendas, tu tem que ser muito bom em prospecção e muito bom em fechamento. Alta performance em vendas. Então, nós só vamos lá. Planejamento, execução, maratona. E aí eu tenho um tripé aqui, uma terceira perna, que é o seguinte, é ser muito bom em vendas. E aí a gente divide vendas em duas etapas. Prospecção, que é topo de funil, e fechamento. Não sei se vocês conhecem, tem gente que diz assim, não, cara, eu ofereço para muita gente. É uma máquina para oferecer, mas não fecha nada. Aí tem gente que olha e diz assim, não, cara, não, ele é ruim. Não, ele só não aprendeu a fazer fechamento. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Comecei a ofertar muito porque eu já tinha esse conceito de maratona. Digo, não, eu tenho que oferecer para muita gente. Porque com muita gente, vocês não ouviram aquela história de assim, em vendas a gente tem, tá procurando sim, né? Quanto mais não eu levo, mais perto do sim. Isso eu não entendia, né? Na verdade, quando a gente está vendendo, a gente está procurando alguém que quer o que a gente está oferecendo. Então eu ofereço para uma primeira pessoa, ele não quer aquilo, aí ele diz não, a gente diz assim, pai, ele não gostou do produto. Ele não gostou de mim, eu não sei vender. E na verdade, tu só ofereceu para a pessoa errada, entendeu?
Perfeito. Exatamente. Eu era justamente o contrário. Fechamento era show de bola. Ah, fechava 5 por dia, quem sabe meus colegas do trabalho fechavam 10. Eu, pô, triste, né, cara, cabisbaixo. Aí quando você ia ver o relatório, eu tinha falado com 6, ele tinha falado com 50. Era por isso, era óbvio. Então tinha que aumentar esse volume e essa era a maior dificuldade. Encontrar a pessoa para fechar. Então são perfis diferentes que tem que se complementar, né?
Isso aí é nada supera os números, né?
Exatamente.
Eu apresento para 10 e fecho com 10. Sou o melhor do meu negócio. Aí tem um cara que faz 10 e fecha 1. Só que aí ele faz 110 reuniões, ele fecha 11 e o outro fecha 10. Então, voltando aqui, aí depois que eu entendi isso, eu digo assim, não, eu tenho que ofertar para muita gente e eu não posso me abalar entre a pessoa que me diz não, porque eu tenho que achar a pessoa que quer. Né? E quando tu tá trabalhando principalmente em prospecção fria, né, porque uma coisa é alguém te indicar, ah, esse produto aqui serve para um amigo meu, empresário, ele já estava procurando, aí fica fácil vender, né? Mas geralmente tu vai entrar em algum processo de vendas frias que tu vai oferecer para muita gente vai te dizer não, só que tu tem que entender o seguinte, não é comigo, não é com o produto. Ou, claro que pode ser o seguinte, não, eu não consegui fazer ele entender. Mas geralmente tu tá procurando sim, então tu tem que estar procurando clientes que têm esse encaixe entre o que tu está oferecendo e aquela busca do cliente, né? Quando isso encontra, fecha. Parece que é fácil, né? Então eu fazia muito e não fechava. E aí eu tinha na verdade um gerente de vendas que eu trabalhei junto, que para ele, eu olhando de fora, parecia ser muito fácil. Eu disse, cara, ele tem que fazer alguma coisa diferente que eu não faço. Eu perguntei se eu poderia acompanhar ele. E ele disse que sim, né? E eu comecei a entender o que que ele fazia, né? Então, ou seja, ele até não fazia, que foi isso que tu falou, ele até não fazia mais que eu. Só que as técnicas de fechamento que ele usava eram muito melhores que eu. Eu era aquele vendedor bonzinho, sabe? Na verdade, qual é a diferença do vendedor bom pro mal? Não, não é que é mal, é que o, o, é, é o é o bonzinho e o profissional. E esse gerente era profissional, sabe? Porque quando ele terminava a venda, ele perguntava assim, ficou alguma dúvida? Aí o cliente dizia, não, não ficou. Então a gente já está pronto para evoluir, para fechamento de contrato? Eu disse, não, não. Então o que que falta?
Uhum.
Aí o cliente dizia, não, eu tenho que... Ficou caro. Aí ele dizia, mas ficou caro em relação a quê? Ah, não, ficou caro em relação ao que eu pago hoje atualmente. Aí ele perguntava, então quer dizer que se eu fizer o mesmo preço, tu gostou do meu produto, se eu fizer o mesmo preço que tu tem hoje, ou o próximo, tu estaria disposto a fechar? Então o que eu estou dizendo assim, ele sabia as perguntas certas, ele sabia como conduzir para ir contornando para o fechamento. E como é que o Diego fazia antes de aprender as técnicas? Ele dizia assim, gostou? Aí o cara dizia, sim. Eu disse, não, então... Como é que a gente pode evoluir? Não, eu vou pensar. Então tá, quando é que a gente fala de novo? Semana que vem. Eu digo, então semana que vem a gente fala.
Ele comandava tudo, né?
Eu deixava o cliente muito à vontade, porque muitas vezes é assim que eu gostaria de ser tratado. Mas numa venda consultiva, numa venda de que tu tem a solução, tu tem que se tornar um especialista. Por isso que é importante fazer os 90 dias, porque não, me tornei especialista. Eu já sei tudo o que acontece numa reunião, eu já sei quais são as dúvidas, eu já sei quais são as objeções e eu já sei como contornar. E tu não está contornando para convencer. A diferença de um vendedor que domina processo de prospecção e processo de fechamento, ele não vai fazer 10. Ele não vai fazer 10 reuniões, 10 fechamentos. Ele vai fazer 10, 3. Aí o cara que não tem habilidade vai fazer 21, 10, 1. A diferença é que ele converte, mas ele consegue pegar aquele cliente que é potencial e transformar. Tu imagina tu chegar para o cliente o seguinte, não, eu tenho uma solução aqui. Aí tu apresenta para ele assim, olha, eu tenho certeza que isso vai te trazer resultado. E eu vou te provar nessa reunião. Se tu estiver disposto a me dar 15, 20 minutos para escutar, eu vou te provar que tu vai ter uma redução de custo, um aumento de venda, tu vai ter o benefício X. E o cliente já entra em processo ele entra muito atento ao que tu tem, porque tu soube fazer uma boa introdução. E aí tu conseguir conduzir ele. E aí ele vai fazendo os contornos e tu vai conduzindo ele. Não quer dizer que tu vá convencer. Muitas vezes o bom vendedor ele acaba até às vezes convencendo.
Uhum.
Mas o objetivo, claro que o objetivo é convencer, mas o objetivo é converter o cliente que tem a dor e que tu tem a solução para aquilo. Então ele fazia isso com excelência. E quando ele faz isso, ele fecha. Então, quando a gente chega nesse terceiro ponto, que é o foco na venda, a gente tem que ver o quão distante a gente está de ser profissional em vendas, né? Porque às vezes é que eu, durante esse meu processo, eu tive constância, né? Eu disse assim, eu não desisti. E aí entra um fator muito importante aqui, que é uma vez eu vi um documentário, não sei se vocês viram, do The Last Dance, o arremesso final, que está no Netflix, que fala do Michael Jordan, né? E o Jordan teve um treinador físico chamado Tim Grover. E aí eu fui estudar sobre a história do Michael Jordan, a história desse preparador físico. Esse mesmo preparador físico, ele tinha treinado o Kobe Bryant.
Uhum.
E uma vez, aí tu começa, né? Eu assisti o documentário, eu comecei a pesquisar no YouTube, pesquisar no Google. E aí uma vez fizeram uma pergunta para ele, para o Tim Grover, por que que esses dois atletas se diferenciavam tanto dos outros? O que que eles faziam para ser muito melhores que os outros? Além do talento, né? Mas para vocês verem, né? O Jordan, na época do colegial, ele não era o melhor. E como é que ele se tornou o que é hoje? Aí perguntaram, cara, qual é o fator determinante? Ele disse, claro, além do talento, mas tem muita gente na NBA que é talentosa. Ele dizia assim, ó, o Michael Jordan, ele tinha obsessão por competir e pela vitória. Tanto que ele é um apostador, né? Ele aposta no golfe, ele não aceita perder. Ele é muito competitivo. E o Kobe Bryant tinha obsessão por se tornar melhor todos os dias. Então era uma competição com ele mesmo e o Jordan tinha competição com os outros. Mas vamos pensar no caso do Kobe Bryant, que para mim ele tem muito a ver com o nosso assunto aqui, que é o seguinte, se tu tá disposto a melhorar todos os dias, tu vai começar a trabalhar nas suas deficiências, né? Pô, se eu sou bom em prospecção, vou ficar bom em prospecção. Como é que eu prospecto mais? Como é que eu prospecto melhor? Como é que eu consigo chegar mais quente no cliente? Como é que eu consigo ser mais assertivo, né?
Uhum.
Porque a prospecção fria, ela te dá uma conversão diferente da quente. Como é que eu consigo ter mais parceiros, mais indicações? E aí tu começa a entrar num processo quase que obsessivo de melhorar aquilo ali, para aquilo ali se tornar fácil. E a mesma coisa acontece com a segunda parte, que é da técnica de fechamento. Eu passei por esse processo porque eu não entendia o que acontecia, entendeu? Eu não sabia, às vezes, a pergunta certa a ser feita, né?
Sim.
Quando o cliente diz assim, não, mas ficou, né, muito caro. Eu já sei a resposta. Na verdade, a resposta é a pergunta, né? É caro em relação a quê? Eu preciso enxergar com os olhos do cliente, né? Não, mas esse negócio aqui ficou muito grande. Mas grande em relação a quê? Eu preciso saber com o que ele está comparando, porque senão eu não consigo pegar aquilo. Né? E quando o cliente vem com uma objeção, eu já sei que eu tenho que isolar ela para tratar ela, né? Porque isso é um erro que os vendedores fazem, né? Que é o seguinte, ele faz uma apresentação, ele apresenta todo o produto, aí ele vai lá e tenta reconvencer o cliente. Ele começa a falar dos mesmos benefícios, ele começa a entrar em looping, né?
Uhum.
Ele tem que terminar a apresentação e tem que perguntar para o cliente. Ficou alguma dúvida?
É o medo do não, né?
Qual é o ponto que tu mais gostou? Isso é uma pergunta que tem que fazer. Uhum. De tudo que eu te apresentei, o que tu mais gostou? Porque eu tenho que saber o que vai fazer ele fechar.
Sim.
A minha solução é completa. O que tu mais gostou? Não, gostei da condição de pagamento. Não, gostei mais do retorno financeiro. Eu gostei mais do trabalho que eu vou deixar de fazer. Tu precisa saber o que é principal, importante para ele tomar a decisão. Só que isso numa venda, se tu não tem esses domínios, né? E depois, uma coisa é tu receber um treinamento, senão já aprendi aqui, já sei todas as ferramentas que eu tenho que usar. O problema é que chega na hora, a gente esquece, né?
Sim. A faculdade do vendedor é a prática, né?
É, e eu acho também uma dificuldade nesse terceiro ponto cego principal, é que eu acho que o cliente, ele tá mais preparado, no sentido ele pesquisa antes de ter recebido. Acho que não que seja foi fácil vender no passado, mas acho que no passado ele tinha menos informação.
Menos informações.
Hoje em dia, antes, quando ele vai saber que tem uma reunião, ele procura antes. Então, acho que o desafio do vendedor acaba sendo maior atualmente, né? Em função dessa... Tanto de ter mais oferta, quanto da ambição do próprio cliente de sempre querer o melhor preço, de pesquisar a concorrência, né? Então, acho que esse terceiro ponto é importante realmente ter muita prática e treinar e fazer bem a maratona para chegar o mais preparado possível para esse cliente que também está preparado, né?
A própria Ford, né? Era um carro e uma cor. Hoje o cliente quem manda, né? Ele quer outras opções. Ele tem
Ele quer ter o teto de uma cor e o carro de outra.
É, né? Exatamente.
Mas você vê, tem um caso emblemático aqui, e isso que a Gabriela falou é importante. Uma vez aqui, um case, assim, a gente fez um processo aqui dentro do Grupo Estúdio, né? A gente fez um projeto e a gente fazia uma prospecção, e aí as pessoas que se tinham interesse, a gente colocava num CRM, né? E aí tinha uma pessoa que tinha que vender, tinha que fazer as apresentações e vender. E eu estava acompanhando semanalmente tudo que ele vinha fazendo. Né? E o que aconteceu? Na primeira semana a gente viu, né, quantas pessoas estavam interessadas, né, quantas viram a primeira apresentação, quem foi e quem realmente tinha fechado. Né? Na primeira semana eu vi os números, na segunda, na terceira eu achei estranho que entrava muita gente interessada. Claro que, né, de uma etapa para outra tinha uma queda, né? Se apresentava muito. Não se fechava, não estava se fechando contratos, ou não no volume que a gente queria, e tinha um volume absurdo em negociação.
Uhum.
Então, a cada semana a negociação aumentava. Na terceira semana, é porque eu já conheço o processo, eu digo, tu não está fazendo o fechamento adequado e tu não quer perder venda. Tu acha que todo mundo tem que comprar o produto. E tu tem que saber que tem duas respostas que a gente está procurando em vendas. Uma é o sim, né? Eu estou te apresentando aqui, eu quero te vender essa caneca aqui, Matheus. O Matheus bate o olho, tira as dúvidas dele e compra. E a outra, ele me dá um não rápido.
Uhum.
Ele, é importante ele me dizer, não, cara, obrigado pela caneca. Não serve, está caro, não gostei, eu já tive, eu já tenho. E aí eu paro de dar atenção para o Matheus.
Não perde tempo com talvez,
não,
né?
Perco o tempo com isso. O problema é que o brasileiro, na verdade, ele diz assim, né? Eu vou pensar. Ele queria ter dito não. Ele não quer. Aquilo ali não serve para ele. Ele diz, eu vou pensar. É, eu preciso de tempo. Eu preciso falar com a minha esposa. Eu preciso falar com o meu sócio. Vamos falar daqui a 30 dias. É, eu estou com dúvida. Tudo que não for sim, É não, tecnicamente. Só que o não, ele vem de várias formas, né? O que aconteceu nesse caso? Por que que aumentava ali o processo de negociação? Porque era, muitos casos eram não. Não, ele disse que vai me dar retorno semana que vem. A gente ligou, não conseguiu falar com ele. A gente mandou mensagem, não retornou. Eu mandei mais uma informação. O cliente, eu disse, não. Se ele tivesse interessado, ele tinha vindo. Eu tinha te dito, não estou podendo falar semana, vamos falar semana que vem. Então, não. Então, a dificuldade nesse processo, e que eu vejo que é muito vendedor, ele se frustra porque ele apresenta para 10, ninguém disse sim, mas também ninguém disse não. Aí ele diz assim, não, mas eu tenho 10 chances aqui. Não, às vezes tu não tem. E não tem problema nenhum. Só que tu tem que ir para o próximo com a mesma energia, para o próximo, próximo. Porque senão tu querer vender para todo mundo, e eu sei porque eu já passei por esse processo, né? Ah, tem um produto que eu achava maravilhoso, eu digo, não, tem que oferecer para todo mundo. Eu queria que todo mundo me dissesse sim. Mas talvez eu chegasse num cliente e não vejo o problema dele ter um concorrente, às vezes, que encaixa melhor nele. Ah, não, porque a minha entrega é mais rápida que a minha.
Sim.
E eu tenho que aceitar isso. E muitas vezes eu tenho que bater. Mas por que que. Não, isso aí não me atende. Mas por que que não te atende? Não, qual é o tempo de entrega? Mas qual é o tempo de entrega que tu tem hoje? Aí ele te diz. Em
Perfeito.
uma semana, mas eu entrego em 30 dias. Ou eu digo para ele que. Ou eu dou um jeito de entregar em 7 e entro pro jogo. Ou eu digo para ele, não, realmente ainda não é momento. Eu queria te agradecer, fica pra próxima. O dia que eu
Sim.
fizer em 7, eu volto.
Sim.
E vou pro próximo. Em venda se fala, né? Muito amor ao próximo. Nunca é
Próximo.
próximo.
Sim.
E só que esse processo, que é o que a gente tinha falado lá no início, né, Matheus, do não. O não, ele não pode te machucar.
Exato.
E vendedor com medo de rejeição, com medo de não, é médico que cirurgia, né, médico que trabalha com cirurgia que não pode ver sangue.
Né?
Não, se eu abrir aqui e ver sangue, eu desmaio. Não pode trabalhar.
Sim.
Entendeu? Mas eu estou disposto a trabalhar com isso. Então ele vai ter que aprender a ser, na verdade, rejeitado, às vezes não ser, não dar, não ouvir retorno, ouvir não. Só que aquilo não pode te machucar. Porque não tem como tu conviver, rotinamente com esse tipo de situação e isso te machucar, né?
Sim.
Imagina tu chega em casa, como é que tu não possa, tu sente, né? Pô, não vem, eu tinha que vender e não vendi. Tu fica chateado. Mas ele não pode te derrubar, né? Não pode te matar. Ele te incomoda, é diferente. Não, me incomodei, mas semana que vem, sabe, eu vou fazer o dobro.
Sim.
Eu vou melhorar. Aí ele tem que ver qual é o ponto que não tá bom. Vou melhorar uma técnica de venda, vou melhorar a técnica de prospecção, vou chegar mais certo no meu cliente, vou levar um não mais rápido.
Perfeito. Não cometeu o mesmo erro, né?
Não vou cometer
O
o mesmo.
padrão é que também os nossos pensamentos influenciam a nossa ação. Quando eu chego na frente da casa da Dona Maria, bato uma palma pensando que ela não vai querer o meu produto, vai dar errado. Mas se eu chego já obstinado a fechar com ela, quebrar as objeções, sei que serve para essa pessoa, a oferta é outra coisa, né? Já começa diferente. Tenho certeza que hoje a gente conseguiu trazer alguns insights que foram bem interessantes para mim. Foi extremamente válido, Diego. Quero agradecer você. Pessoal de casa que nos assistiu, tenho certeza que está energizado para seguir a semana e espero que comece a maratona hoje ou no máximo amanhã, depois que se prepararem. Quero agradecer você, Gabriela, por ter participado com a gente.
Eu que agradeço.
Muito bom ter você. E, Diego, fala
Obrigado,
pra
passou
gente.
voando, Matheus, né? Realmente, eu
É
tinha dito
rápido.
que ia passar rápido. Obrigado, Gabriel.
Ah,
Passou
eu que
voando
agradeço.
mesmo.
Quem quiser conhecer mais sobre o Diego Saliba e sobre os serviços da assessoria financeira, vai aonde?
Vai no Instagram, @estudioassessoriafinanceira, tudo junto. E o meu Instagram é @diego_saliba.
Perfeito. Então,
Fico à disposição.
excelente. Se a empresa está precisando maximizar alguns resultados nesse setor, o Diego está aí à disposição de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, foi válido para vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, a gente está aqui todos os dias às 19 horas para trazer um conteúdo relevante para vocês. Matheus, quero assistir vocês na terça, quero assistir vocês no sábado, no Dia dos Namorados. Domingo que vem quero estar assistindo o Estúdiocast. Pode. Tem vários episódios que ficam gravados. Vocês podem assistir, deixem o comentário de vocês para a gente saber o que está acontecendo, o que vocês têm de sugestão para a gente. Tá bom? Então por hoje a gente fica por aqui. Passou super rápido. E quarta-feira a gente está de novo. Uma ótima noite para todos, pessoal.
Valeu,
Valeu,
gente. Boa
boa
noite.
noite.